As palavras de Jesus sempre provocam em nós um impacto espiritual. A passagem de Lucas, citada pelo nosso exortador, ela fala de alguém que teria ido enterrar o seu pai. E todos nós temos um amor muito grande pelos nossos pais. E com toda certeza nós estaríamos muito tristes na hora que nós tivéssemos que enterrar os nossos pais. Todos nós, com toda certeza, ficaremos muito tristes quando nós tivermos que enterrar o corpo do nosso pai. Mas Jesus parece ensinar alguma coisa que está além desses sentimentos. E nós perguntaríamos, o que será que pode estar além de um sentimento de amor nosso pelo nosso pai? Porque ele diz, deixai aos mortos o enterrar seus mortos. Vai e anuncia o reino de Deus. Ora, ele quer dizer para nós que o reino de Deus é muito mais importante do que este amor que nós sentimos, este desejo que nós temos de enterrar o corpo do nosso pai, pelo reconhecimento que nós temos pela vida que ele nos deu. E por todas as coisas que o nosso Pai certamente nos fez. Jesus diz, é morte. Como sempre, os ensinamentos dele estão acima das coisas humanas, dos nossos sentimentos mais caros. As coisas de Deus estão além dos sentimentos mais caros. Do amor de um filho para com o pai, para com a mãe. Dos pais para com os filhos. E se nós quisermos reduzir Jesus e as coisas de Deus a este amor humano que nós sentimos uns pelos outros, nós vamos andar na morte, irmãos, até o fim dos nossos dias, como multidões caminham mortas. Há algo aqui que nós não entendemos bem, mas é muito além das coisas que nós compreendemos entre nós, humanos. Não importa o que seja. Anuncia o reino de Deus. Deve ser algo incompreensível para nós, mas verdadeiro, eterno. Quantos pais foram enterrados? São enterrados todos os dias, muitos pais. Estes pais foram amados? Muito. Foram amados. Alguém tem notícia do amor que tiveram pelos pais que morreram? Ao longo de toda a história desta humanidade, irmãos? Que pai foi amado? Que filho amou? Você se lembra? Está escrito em algum lugar? O reino está escrito aqui? Você ouviu falar dele no ano 100? Lá morreram muitos pais. Você ouviu falar dele no ano 200? Lá morreram muitos pais. Você ouviu falar dele no ano 300? Lá morreram muitos pais. No ano 400, 500, 600, 700, 800, 1000? 1.500, 1.700, 1.800, 2.000. Muitos pais morreram, muitos filhos amaram. Você se lembra do nome deles? Não. Nós não sabemos quem amou, quem morreu, mas nós sabemos que o reino de Deus foi anunciado. No primeiro século, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, está sendo anunciado hoje, irmãos. É mais do que todo o amor junto do povo desse mundo, de todos os filhos que amaram e todos os pais que foram enterrados. O reino de Deus É muito mais do que tudo isso. Nós precisamos entender que há algo esplendoroso que está perto de chegar com glória. E com toda certeza vai destruir tudo o que há de mal nesse mundo, em todos os lugares. Injustiças, mortes, doenças, desgraças, incertezas. Deixai aos mortos. Quando nós pensamos que a questão é só enterrar o pai, o Senhor quer dizer outras coisas, irmãos. Como disse o exortador, nós vivemos ocupados com as nossas coisas, com o nosso campo, com o nosso gado, com a nossa fazenda. Usando a linguagem bíblica. E não anunciamos o reino, porque nós temos sempre uma ocupação a fazer, né? Estou ocupado com o meu trabalho, eu vou aposentar, eu vou não sei o quê, eu vou não sei o quê. Você vai aposentar mesmo? Você está preocupado com a tua aposentadoria? É isso que você quer? Você quer ganhar um salário sem fazer nada para gozar o fim dos teus dias? Pobre desgraçado. Vai gozar, sim, do lado de lá, na morte, se não encontrar o reino de Deus. Nós não podemos perder tempo, irmãos. Nós não podemos perder tempo, irmãos. Ocupados com a nossa fazenda, com o nosso gado, com a nossa casa, com os nossos filhos. Não podemos perder tempo, irmãos. Anunciar o reino é urgente, é urgentíssimo. Talvez, olhando nas coisas que estão além deste mundo, seja só o que realmente interessa. As nossas casas vão sumir, os nossos filhos, a nossa fazenda, as nossas obras. Todas essas coisas vão passar como tudo passou ao longo desses séculos que eu acabei de dizer há pouco. E se nós não fizermos parte deste reino, está escrito aqui, e que atravessou os séculos, nós também seremos esquecidos. Esquecidos, não vamos ser nada se insistirmos cuidando das nossas fazendas, do gado, da nossa casa e das coisas que tem uma importância relativa apenas, entendeu, irmãos? Não é importância absoluta. Nós trocamos as coisas. Nós damos importância absoluta às coisas que vão sumir. E as que vão permanecer, nós não damos importância nenhuma. Às vezes, até para o crente vir na igreja, nós temos que buscá-lo de varas. Senão ele não vem. Veja o estado de pobreza que se encontra uma criatura dessa. E há quem acredite que uma criatura assim entra no reino dos céus. Entrará sim no reino da preguiça, no reino da indiferença, da frieza de coração. Depois, quando passar por lá de lá, você vai ver onde é que fica os indiferentes, os preguiçosos, os que não se interessam. Você vai se lembrar da palavra que está sendo pregada pelo pastor. Anunciar o reino de Deus é urgente. Não importa em que igreja você esteja, viu, irmão? Não importa. Anunciar o reino de Deus é urgente. Urgente. Evangelho segundo Lucas, por favor, capítulo 5. Vamos interpretar dois temas. Primeiro, a introdução do capítulo 5 nos fala dos primeiros discípulos de Cristo. Acompanhe comigo. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu estar dois barcos junto à praia do lago e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe e o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: nós trabalhamos a noite toda e não apanhamos coisa alguma, mas sobre a tua palavra nós lançaremos as redes. E fazendo assim, como o mestre havia dito, colheram uma grande quantidade de peixes. a ponto de romper-lhes a rede. E então fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. E foram. E encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, eu sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, porque de agora em diante tu serás transformado em um pescador de homens. Levando os barcos para a terra, deixaram todas as coisas e o seguiram. Eu fico pensando, irmãos, naquele tempo, como Jesus encontrou resistência diante dos corações que estavam envolvidos com as coisas antigas e que achavam que já estavam servindo a Deus. O Senhor, em vez de se apresentar aos religiosos do seu tempo para falar-lhes da mensagem do Senhor, ele começou a andar no meio das pessoas mais simples, das pessoas mais humildes, entre os trabalhadores, entre os prostituídos. A quem nós vamos levar esta palavra? Quem é que nós esperamos que vá ouvir esta palavra, irmãos? Nós temos que pensar em apresentar esta palavra às pessoas mais simples, às pessoas mais humildes, às pessoas que estão sofridas. Não vá procurar os religiosos, não, irmãos. Não vá procurar os religiosos. Eles já sabem. Já sabem. Não precisam do Senhor. Eles têm Moisés, a lei, os profetas. Eles não precisam de Cristo. Tanto que pouco falam o seu nome. Nós temos que, como Jesus, buscar os crentes em meio às pessoas mais humildes e aos que estão envolvidos em sofrimento, em tragédias, em dificuldades. O povo tem sede de ouvir a palavra de Deus. Você vai ficar esperando uma oportunidade para falar? Uma pessoa que você acha que vai te aceitar, aceitar o que você tem a dizer? Fale essa palavra, porque as pessoas precisam dela. A multidão queria ouvir a palavra de Deus. As pessoas estão sedentas da palavra de Deus, como se de uma água. Elas precisam de ouvir o Evangelho. Elas precisam de ouvir falar da vida de Cristo, dos detalhes, de todos os detalhes da vida do Senhor, irmãos. Porque a vida de Cristo, ela comunica a nós o Espírito Santo. A vida dele, os atos da vida de Cristo, os atos dos apóstolos, comunicam a nós o Espírito Santo. Porque sem Espírito Santo, não há vida. Não há vida. Eu posso saber a Escritura toda. Gênesis ao Apocalipse. Se não tem Espírito em mim, não há vida. Onde é que está o Espírito? Onde? Onde é que está? Está aqui, atrás da tribuna, atrás da mesa, está ali fora, na varanda do templo. Quem pode me dar o Espírito Santo aí? Algum irmão? Uma irmã? Algum pastor? Só pode nos dar o Espírito Santo aquele que foi glorificado na cruz. É ele que dá o Espírito Santo. Se nós não crermos no Senhor, não há Espírito, irmãos. E se não há Espírito, não há vida. Não há vida. A questão não é de saber, a questão é de ser. Nós só somos em Cristo. Só somos em Deus, na pessoa de Jesus. Aí tudo tem sentido. Aí tudo se torna vida. Eu posso ler qualquer coisa, se tem o Cristo, se tem o Espírito Santo, eu posso ler o Novo, o Velho Testamento, a profecia, os profetas, em tudo eu encontro vida. Mas se eu não tenho Espírito, eu posso conhecer todas as coisas. Escritura, doutrinas, filosofias, todas as coisas, elas não têm um sentido que permanece. As pessoas precisam da palavra de Deus, como do ar que respiram. Prega. A quem? A todas as pessoas que você puder. Fale de Jesus para elas. Anuncie o reino. O que vai acontecer é com Jesus, é com o Espírito Santo. É com o Espírito Santo. Deixa ele fazer a obra. Mas anuncia. A semeadura somos nós que temos que fazer. Nós precisamos lançar a semente do Evangelho em todas as terras, em todos os corações. Em todos os corações. Quando a gente olha para esse mundo maluco que está aí, esse mundo doido de coisas loucas, nós ficamos pensando, mas será que é possível? Esse Jesus deve estar maluco. Como é que ele quer que eu vou conquistar essas pessoas que estão dominadas por Satanás, envolvidas nas riquezas, no poder, no luxo, nas coisas? Não dá resultado. Você foi? Ah, não fui ainda, porque eu acho que não dá. Ah, você acha que não dá? Jesus disse assim para o Simão: joga a rede no mar. Aí Simão falou: mas Senhor, a noite inteira nós estivemos jogando a rede para cá, jogando para lá. Não pegamos nada. Assim também a gente pensa, será que adianta jogar a rede? Nós vamos pegar? Não é possível. A gente vem há quanto tempo tentando jogar a rede? Nada. Nem um peixe. Vai lá então jogar a rede em nome de Jesus. Quero ver se não pega. Se não vem. Pedro disse: olha, eu vou jogar, Senhor, porque eu confio na tua palavra. O Senhor está dizendo: anuncia o reino, você vai lá e faz. Nós confiamos na palavra dele. O que aconteceu? Eles jogaram as redes e se surpreenderam. Quase que arrebenta todas as redes de tanto peixe. O barquinho estava até afundando. Foi pondo peixe, foi pondo, os barquinhos estavam afundando, aí chamou outros barcos: vem cá, joga mais uns peixinhos aqui dentro. Aí juntaram mais peixes. Quase não conseguiam levar para a praia de tanto peixe que eles pegaram. E ele ficou assustado. O Simão ficou assustado com aquilo e disse: Senhor, olha, afasta-te de mim. Ao perceber que o Senhor produziu uma coisa que não havia entendimento, não era desse mundo o que ele tinha feito. Deve ser um Deus. Olha a postura do Pedro: Senhor, afasta de mim porque eu sou pecador. Ele se achava indigno de estar diante daquele que encheu o seu barco de peixes. Indigno. E o Senhor então diz a eles, encerrando aqui no versículo 10, que os transformaria em pescadores de homens. O que aconteceu? Eles foram vender os peixes. No primeiro momento eles se alegraram: veja quanto peixe, jogamos dentro do barco, agora vai ser bom, vamos vender os peixes lá no mercado e vamos ganhar um dinheirinho extra. Tudo mais. Diante do Senhor, eles deixaram tudo. Deixaram tudo. Deve ter ficado peixe lá pela praia fora. O povo deve ter levado para casa. Foram andar com Jesus. Afinal de contas, ele deve ter todas as coisas. E tem todas as coisas. Para que eu preciso dos peixes? Os irmãos podem pensar que nós estamos dizendo para deixar de tudo, largar tudo e correr atrás do Senhor. Não, o que o Senhor quer dizer é que com Ele nós não vamos ter falta daquilo que nós precisamos para sobreviver nesta vida passageira, irmãos. Vale a pena seguir o Senhor. Vale a pena. Quando a gente sair daqui, nós vamos estar acompanhado dele. Nós vamos estar na companhia do Filho de Deus. E ele disse, olha, todas as minhas coisas são tuas. Todas as minhas coisas. Deve ser riqueza, riqueza, riqueza espiritual. Evidentemente, não pode ser riqueza de ouro. Das coisas que nós damos valor nesse mundo, mas são outras riquezas. Não temas. Às vezes dá medo na gente de andar com Jesus. Às vezes nós nos perguntamos, será que eu estou mesmo no caminho? Não temas. Não temas. Eu te farei um pescador de homens. Um homem e uma mulher capaz de ajuntar para Deus. Amém? Todos nós podemos fazer. Ainda aqui no mesmo capítulo, a partir do versículo 33, nós encontramos a delicada questão do jejum. O texto diz que chegaram diante do Senhor alguns da multidão, perguntaram-lhe, por que jejuam os discípulos de João muitas vezes, fazem orações, como também dos fariseus, porém os teus discípulos comem e bebem. O jejum era uma prática dos judeus, se recolhiam, ficavam sem comer, para orações, para ficar mais perto do Senhor, e outras coisas mais. Evidente que o jejum, este recolhimento, se for por uma razão espiritual, tem o seu valor. Mas este jejum, esta instrução, não está nas Escrituras. O que nós temos em Isaías 58, sobre jejum, é que o Senhor quer que nós rompamos os laços da impiedade. O Senhor diz lá em Isaías 58, ele diz, olha, você pensa mesmo que eu quero você de joelhos, curvado como um junco diante de mim? Você pensa mesmo que eu quero que você sacrifique a sua carne por minha causa? O verdadeiro jejum que eu desejo é que você rompa com os laços da impiedade. É que você reparta o que você tem com o teu próximo. É que você dê comida para quem tem fome. É que você cubra de roupa aquele que está nu. É que você receba em tua casa o estrangeiro. Isso está claro. Mas quem ouve o Espírito Santo? Quem é que ouve o Espírito Santo? Eles inventam coisas para justificar o Espírito Santo. E naquela época os discípulos de João e dos fariseus jejuavam. E os judeus até hoje jejuam. E cristãos também jejuam. Sem precisar, mas jejuam. Perguntaram para ele, olha, os discípulos do João jejuam, fazem orações. Os discípulos dos fariseus jejuam, fazem orações. Mas os teus discípulos não. O Senhor então lhes responde, podeis vós fazer jejuar os filhos das bodas enquanto o esposo está com ele? Se o jejum é para você estar com Deus, mas o Senhor estava com eles. Se estava com eles, não havia necessidade de jejuar, irmãos. Dias virão, diz o versículo 35, em que o esposo lhe será tirado e naqueles dias eles estarão em recolhimento, jejuando. Muito bem. Se Cristo não está, vamos nos recolher, jejuar, vamos orar para que Cristo esteja junto de nós. Amém? Muito bem. Cristo é glorificado na morte da cruz. Ressurge dos mortos para a vida eterna. E o que é que ele envia para nós depois da ressurreição? O Espírito Santo. Para que nenhum de nós mais estivéssemos sem ele. Se temos o Espírito Santo, nós temos a Jesus? Sim ou não? Sim, temos. E se temos o Espírito Santo, não precisamos jejuar. Agora Jesus, como sempre, começa com uma conversinha meio estranha. Lá vem ele com aquelas histórias que ele fala, que afeta profundamente as nossas convicções. Ele começa a falar o seguinte: ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para arrumar uma roupa velha, pois ele romperá a roupa nova e o remendo não condiz com a velha. O Senhor está dizendo o seguinte: você tem uma roupa velha, rasgada, você vai arrumar. Convém você arrumar com um pedaço de roupa velha, porque se você colocar lá um pedaço de tecido novo e costurar, aquele tecido é mais forte, a roupa velha já está bem desgastada, já bem acabadinha, o que vai acontecer? Vai romper mais ainda a roupa velha. Na medida que você põe, vamos supor que o rasgo seja nas costas, né? Aí você dá aquela firmada assim nas costas, em volta do remendo inteiro vai abrir de fora a fora. Os irmãos concordam? O tecido novo é mais resistente do que o tecido que está gasto. O Senhor disse: olha, não remende roupa velha com pano novo. Ele vai mais fundo, ele diz no versículo 37, olha, ninguém coloca vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo romperá os odres e se tornará o vinho, e os odres ficarão estragados. Mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos, e ambos se conservarão. O odre era um recipiente de couro onde se colocava o vinho. Com o passar do tempo, aquele couro ficava curtido. Se você recebesse um vinho novo para guardar e colocasse num odre velho, a fermentação do vinho novo, que é muito forte, romperia o couro. O Senhor diz: olha, para um vinho novo, você tem que comprar um odre novo, que ainda não foi curtido. Aí você põe o vinho novo lá, ele se conserva. Não se pode colocar uma coisa nova numa coisa velha. Por que Jesus está falando isso? Ele está fazendo um comentário sobre o jejum. Ele está dizendo que ficar sem comer é uma coisa velha. Jejuar, como faziam os fariseus e os discípulos de João, ele está dizendo, isso é uma coisa velha, porque é isso que ele acabou de dizer. Nós que somos cristãos, precisamos receber a mensagem de Cristo na sua pureza, irmãos, e apresentar as pessoas na sua pureza, e ter a coragem, porque o negócio dá medo mesmo aqui, como disse o Pedro: Senhor, vai embora de perto de mim. É de dar medo, por quê? Porque se você disser que as pessoas não precisam jejuar, você vai contra 90% da cristandade e dos crentes e tudo mais. Porque todo mundo acha que precisa de jejuar. Será que eu estou enganado? A interpretação está certa? Ele acabou de falar do jejum e disse: olha, cuidado para vocês não misturar o que é velho com o que é novo. Nós temos que receber Jesus sem misturar Jesus com as coisas que passaram. Jesus é liberdade. Onde há o Espírito de Jesus, aí há liberdade. Você é livre e não precisa de coisa alguma se você tem comunhão com o Senhor pelo Espírito Santo. E se essa comunhão é verdadeira, o Espírito Santo vai mostrar para você o que é certo e o que é errado. Sabe por quê? Porque ele disse que é o seu professor. Não sou eu, não. Consulta a Escritura, você aí, ele vai ensinar você o que é certo e o que é errado. Ele é teu professor. Deixa o Espírito Santo falar com você, ele vai te ensinar o caminho da verdade. E Jesus Cristo é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que Ele nos abençoe e possa operar com poder nos nossos corações, dando a coragem para nós lançarmos as redes. Nós precisamos dessa coragem. Amém.